temas do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Brasil deve receber primeiras doses de vacina contra o coronavírus até fevereiro.
E 300 milhões de doses já estão garantidas para o ano que vem. Graziela Mendonça.
O Ministério da Saúde também divulga planos de vacinação com fases definidas para idosos, indígenas e profissionais da saúde, por exemplo. Daqui a pouquinho eu volto com as informações.
E você também vai ouvir hoje.
Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias para a retomada da economia.
Definidos projetos de infraestrutura que vão ser concedidos para iniciativa privada no ano que vem. Márcia Fernandes.
Estão na lista de leilões e projetos 115 ativos que devem receber 367 bilhões de reais em investimentos.
Navegar pela internet numa boa.
Campanha do governo orienta pais e mães para evitar abusos e crimes virtuais contra crianças e adolescentes. Luciana Colares de Holanda.
O desafio do trabalho é prevenir as violações que possam vir a ocorrer.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O Brasil deve receber até fevereiro as primeiras doses da vacina contra a Covid-19.
E o país já tem 300 milhões de doses garantidas para o ano que vem.
Além disso, o Ministério da Saúde divulgou como deve ser a vacinação e quais devem ser os primeiros grupos prioritários a serem imunizados.
Sobre esses assuntos, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Graziela Mendonça. Boa noite, Graziela.
Boa noite, Nazi, Gabriela, e uma boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, é isso mesmo. Quem deu essas informações foi o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele participou, na manhã de hoje, de uma audiência pública remota realizada pelo Congresso Nacional, que debateu as ações contra a doença. Segundo o ministro, o Brasil deve receber 15 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 entre janeiro e fevereiro. Esse primeiro lote é da vacina que está sendo desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade Inglesa de Oxford e a Fiocruz. O ministro explicou que o Brasil vai receber mais doses até o final de junho do ano que vem e começar a produção própria a partir de julho. Vamos ouvir.
Janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica. E no primeiro semestre chegamos a 100 milhões de doses. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, pronta, nós podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais.
O ministro da Saúde lembrou que o governo também já garantiu 42 milhões de doses por meio do consórcio COVAX Facility, que é um esforço global que reúne 10 fabricantes. Ou seja, o Brasil já tem, para o ano que vem, pelo menos 300 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Mas Pazuello reforçou que o governo só vai liberar a aplicação de vacinas registradas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, após a conclusão de todos os testes e protocolos.
A Anvisa é nosso padrão ouro e os técnicos e a equipe da Anvisa, sim, estão voltados e prontos para tratar o assunto de forma célere e direta, com mudança de protocolos, recebimento de documentação com submissão contínua. E precisamos compreender de uma vez por todas que nós só aplicaremos vacinas no Brasil registradas na Anvisa, com todos os protocolos cumpridos da maneira correta.
E Graziela, com todos esses prazos, o governo já tem um plano de vacinação para a população, não é mesmo? Conta pra gente.
Assim, Gabriela, ontem o Ministério da Saúde apresentou um plano preliminar de como vai ser essa estratégia de imunização. Bem, então vamos explicar agora para o nosso ouvinte. A vacinação contra a Covid-19 será em 4 fases. Na primeira entram trabalhadores de saúde, população idosa com mais de 75 anos, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como os asilos, e também a população indígena. Já na fase 2, tem os idosos de 60 a 74 anos. A terceira fase prevê a imunização de portadores de doenças renais ou cardiovasculares, por exemplo. Já a quarta e última fase da vacinação será para os professores, forças de segurança, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. Esses quatro momentos da campanha somam cerca de 109 milhões de doses. Agora, como é um plano preliminar, é bom esclarecer aos ouvintes que ainda não existem datas definidas para o início de cada uma das fases da vacinação. Isso depende de outros fatores, como a disponibilidade da vacina e também a aprovação por parte da Anvisa. E o Ministério da Saúde ressalta que esse plano ainda pode sofrer alterações conforme a necessidade. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, detalhou a escolha desses grupos.
O grupo prioritário do ponto de vista epidemiológico da Covid-19 são as pessoas com mais idade e com comorbidades, bem como os profissionais de saúde. Por quê? Porque esses profissionais têm maior exposição e são mais susceptíveis à transmissão da doença. Mas não apenas eles, também são prioridades a população indígena e a população privada de liberdade, quer adultos ou adolescentes.
E Graziella, o Ministério já está preparando a infraestrutura para essa campanha?
Está sim, viu, Nádia? O governo já deu início ao processo de compra de mais de 300 milhões de instrumentos para aplicação das doses, como as seringas e as agulhas. E também já está buscando 40 milhões de unidades no exterior. O secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, ressaltou outras medidas de preparação para a campanha.
Estamos, inclusive, modernizando a rede de frios, descentralizando recursos para os municípios, para a compra de novas geladeiras, novos freezers. Estamos adquirindo as seringas e vamos fazer um plano de capacitação para os profissionais de saúde que vão atuar, aqueles 114 mil que vão atuar nos postos de vacinação, nessa campanha específica de vacinação.
E olha, o Ministério da Saúde deve lançar já na próxima semana os veículos de comunicação e redes sociais uma campanha de esclarecimento sobre a importância da vacinação contra a Covid. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Graziella Mendonça, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.698.353 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 6.436.650.
174.515 pessoas morreram de Covid-19.
O governo vai arrecadar até o fim deste ano 4 bilhões e 700 milhões de reais com os projetos de concessão.
As parcerias com o setor privado, que passa a administrar portos e rodovias, por exemplo, também devem gerar investimentos de quase 40 bilhões de reais.
Hoje, na reunião do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, foi aprovada a inclusão de novos projetos que devem ajudar na retomada da economia brasileira.
Com isso, devem ser transferidos para a iniciativa privada a gestão de 16 aeroportos, entre eles Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Os investimentos devem chegar a quase 370 bilhões de reais.
Até esta quarta-feira, já foram realizados 18 leilões e projetos de concessões. Na lista está a renovação da concessão da ferrovia Rumo, na Malha Paulista. Também foram consolidadas as concessões da BR-101, em Santa Catarina, de duas áreas portuárias em Santos e do sistema de esgoto na cidade de Cariacica e Viana, no Espírito Santo. Foram feitos também leilões para escolher as empresas responsáveis pela iluminação pública em 9 cidades. Duas empresas foram extintas, Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais e Companhia Docas no Maranhão. A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, Marta Celier, destacou que houve avanços importantes em 2020.
Esse ano nós conseguimos avançar com projetos importantes, apesar da crise de saúde e da revisão de alguns projetos que nós tivemos que retomar estudos de viabilidade, reanalisar a demanda, voltar para a prancheta em função da crise de saúde que afetou alguns setores de infraestrutura mais do que outros, mas mesmo assim conseguimos avançar com projetos diversos e muito importantes e fortalecemos o apoio do governo federal à agenda de parcerias dos estados e municípios. Foram 29 leilões e projetos entregues nesse ano, com expectativa de investimentos de quase 40 bilhões de reais.
Também estão previstos para ocorrer, ainda em dezembro, outros 11 leilões e projetos. Ao todo, segundo o Ministério da Economia, serão 29 leilões e projetos em 2020. O governo federal espera arrecadar 4 bilhões e 700 milhões de reais com a outorga desses bens, que é o valor pago pelas empresas aos cofres públicos pelo direito de administrar esses itens. As companhias vencedoras dos leilões devem investir 39 bilhões em melhorias nos ativos que passarem a administrar. Já para o ano que vem, estão na lista de leilões e projetos 115 ativos, que devem receber 367 bilhões de reais em investimentos. Entre eles, estão os portos de Maceió, Fortaleza e Santos, trechos de rodovias como a Dutra, ferrovias e aeroportos, como o Viracopos, em Campinas. Há ainda projetos de concessão nas áreas de esgoto, saneamento e distribuição de água. A secretária especial de Programas de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, Marta Celier, aponta que a expectativa para o ano que vem é de muitos avanços no setor de concessões e privatizações.
Nós acreditamos que esses investimentos decorrentes desses leilões previstos para 2021, que ultrapassam 360 bilhões de reais, vão ser chave para a nossa retomada de crescimento econômico.
Na 14ª reunião do Conselho do PPI, realizada nesta quarta-feira, foram incluídos 16 aeroportos e aprovada a desestatização de portos, ferrovias e rodovias. Também foram definidas a concessão de trechos de florestas para manejo sustentável no Amazonas, a concessão de parques nacionais para visitação, como o da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e de pontos turísticos, como a antiga estação ferroviária de Diamantina, em Minas Gerais, e a aldeia dos sentenciados em Fernando de Noronha, Pernambuco. Reportagem Márcia Fernandes.
A produção industrial do Brasil cresceu 1,1% em outubro na comparação com setembro.
É a sexta alta seguida registrada no setor.
O destaque foi para a produção de veículos automotores, reboques e carrocerias, com crescimento de 4,7%.
Nos últimos seis meses, o crescimento acumulado foi de 39%, eliminando as perdas acumuladas entre março e abril, quando grande parte das fábricas ficou fechada em função da pandemia.
Com o resultado alcançado em outubro, a produção está acima da registrada em fevereiro, quando a pandemia ainda não tinha afetado as indústrias do país.
No acumulado do ano, o setor acumula queda de 6,3%.
Navegar pela internet numa boa.
Campanha dá dicas a pais e mães para evitar abusos e crimes virtuais contra crianças e adolescentes.
Os detalhes daqui a pouco.
3 milhões e 400 mil beneficiários que fazem aniversário em julho receberam hoje novos pagamentos do auxílio emergencial e da extensão do auxílio.
No total, os beneficiários vão receber 1 bilhão e 200 milhões de reais em suas contas poupança social digital.
E já podem usar o dinheiro para realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo aplicativo Caixa Tem ou nas casas lotéricas.
Para fazer compras, além da possibilidade de uso do cartão de débito virtual Caixa, o aplicativo oferece a opção de pagar nas maquininhas de cartão de crédito.
Os saques e transferências para quem recebeu hoje vão estar liberados a partir do dia 15 de janeiro do ano que vem.
Já está pronto o segundo submarino totalmente fabricado no Brasil.
O Humaitá deve ser lançado ao mar no dia 11 de dezembro, no Rio de Janeiro.
O Programa de Desenvolvimento de Submarinos prevê a construção de 5 unidades, sendo uma com propulsão nuclear, ao custo de 35 bilhões de reais.
O primeiro submarino, Riachuelo, foi entregue em 2018.
É no Complexo Naval Industrial de Itaguaí, região metropolitana do Rio, que os novos submarinos brasileiros estão sendo construídos. O submarino Humaitá acaba de ser concluído. Ele será lançado ao mar em pouco mais de uma semana para que sejam feitos os primeiros testes. Movido a diesel e eletricidade, ele tem 80 dias de autonomia e pode chegar a 400 metros de profundidade. O contra-almirante e gerente de infraestrutura industrial da Marinha, André Martins, ressaltou a importância do programa de desenvolvimento de submarinos.
Ele permitirá a renovação dos nossos submarinos, de forma a termos navios modernos, projetados com presença de brasileiros, e nossos submarinos, eles contribuem com a defesa nacional, permitindo que o Brasil defenda suas riquezas e seu mar territorial.
O projeto começou em 2008, com uma parceria entre Brasil e França, que inclui transferência de tecnologia e capacitação de pessoal, como explica o contra-almirante Martins.
O ProSub, ele busca a capacitação e a qualificação de empresas, de forma que o ProSub possibilite um arrasto tecnológico para o conhecimento da nossa tecnologia de construção.
No total, serão construídos 4 submarinos convencionais, além do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear. Este vai começar a ser feito em 2022 e terá um projeto 100% nacional. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boyunga.
É acessando a internet com apenas alguns cliques que qualquer pessoa pode ter uma infinidade de informações.
E o que não falta no mundo virtual são atrações que prendem a atenção de adolescentes e crianças.
E por isso elas podem ser enganadas e se tornarem vítimas de criminosos e pessoas mal intencionadas.
Para evitar isso, foi lançada uma campanha com dicas e orientações para pais e responsáveis.
Sabrina Gerhard, de Brasília, está trabalhando em casa durante a pandemia e aproveita o tempo para monitorar o filho, que tem 5 anos e passa muito tempo conectado à internet e à TV.
Eu gosto de estar perto para ver acompanhar o que ele está vendo, o que ele está escutando. E eu já bloqueei alguns canais e tal.
Se você é como Sabrina e se preocupa com o que seus filhos acessam na internet, então preste atenção nas orientações do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Adie ao máximo a idade de entrega de um smartphone para o seu filho. Quando for a hora, defina conjuntamente as regras de utilização, limitando os horários de uso. Exija que as senhas sejam compartilhadas e defina em família dias sem tecnologia, dando preferência a atividades em família, como passeios e brincadeiras. Estas e outras recomendações fazem parte da campanha de conscientização Navegar numa Boa.
Uma conversa pode proteger o seu filho e ensiná-lo a se defender de vários perigos na internet. Acesse gov.br/reconnect e saiba como orientar o seu filho a se conectar com segurança. Governo Federal.
A iniciativa foca na prevenção de abusos e outras práticas criminosas no meio virtual. Ângela Gandra, secretária nacional da Família, fala que o desafio do trabalho é prevenir as violações que possam vir a ocorrer.
Nós temos notícia de que chega instigação ao suicídio, à automutilação, à pedofilia e assim por diante. Nós queremos chegar muito antes para que essa instigação não leve a ações concretas.
Outro foco da campanha é a divulgação dos canais de denúncia existentes, como o Disque 100, o Ligue 180, o site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o aplicativo Direitos Humanos Brasil e o número de WhatsApp da Ouvidoria, 61996565008. Por meio desses canais, é possível denunciar qualquer caso de violação de direitos humanos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os alunos que ainda não validaram as inscrições para as vagas remanescentes deste semestre do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, ganharam mais prazo para isso.
Os inscritos precisam comprovar até o dia 18 as informações declaradas no ato da inscrição.
Ainda dá tempo para os estudantes selecionados para as vagas remanescentes do FIES validarem as inscrições. O prazo para entrega de documentos e comprovação das informações declaradas pelo candidato foi estendido para o dia 18 de dezembro. Foram aproximadamente 50 mil vagas remanescentes no segundo semestre deste ano. São para mais de 4.200 cursos espalhados em 881 instituições privadas de ensino superior. A diretora de de Gestão de Fundos e Benefícios do FNDE, Renato Daguiar, explica que a prorrogação foi adotada por causa da pandemia do coronavírus.
A prorrogação do prazo foi adotada para mitigar os efeitos da pandemia no atendimento ao estudante. O FNDE entende a importância do FIES na democratização do ensino.
Os candidatos devem ficar atentos, pois a ocupação das vagas é feita por ordem de conclusão de inscrição. Para o Eduardo Dias, o programa permitiu a ele mais estabilidade financeira. Estudante de jornalismo em Salvador, na Bahia, Eduardo deixou de pagar a mensalidade da faculdade e conta agora com 92% das parcelas financiadas.
Até o terceiro semestre eu pagava integralmente a faculdade. Depois que eu consegui o FIES, eu consegui estágios na área. Hoje eu estou empregado, graças a Deus. E me ajudou bastante.
Para formalizar os contratos, os estudantes precisam comprovar as informações declaradas no ato de inscrição junto à instituição de ensino superior. Depois, o candidato só precisa assinar o contrato de financiamento no banco. O Fundo de Financiamento Estudantil financia cursos superiores a estudantes em instituições pagas. Com o FIES, o estudante começa a pagar o financiamento após terminar a faculdade. Reportagem Daniele Popov.
O INSS está fazendo a revisão das antecipações do auxílio-doença.
Em outubro, quase 500 mil beneficiários receberam a diferença.
E agora, mais 600 mil benefícios vão ser revisados.
Durante o período que as agências do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, estiveram fechadas por causa da pandemia do coronavírus, os segurados que dependiam da perícia médica presencial não puderam fazê-la. Para que eles não ficassem sem dinheiro, o INSS antecipou o valor de um salário mínimo mensal. Agora, o INSS está fazendo a revisão das antecipações do auxílio-doença e o restante do valor vai ser pago a quem tem direito. Os processos serão analisados de forma automática, sem a necessidade de requerimento, como explica a coordenadora-geral de reconhecimento de direitos do INSS, Patrícia Coutinho.
Será calculado o valor do auxílio-doença devido ao segurado e serão descontados os valores já recebidos a título de antecipação. Dessa forma, todos os segurados que tiveram antecipação concedida podem ter valores a serem recebidos após a revisão, mas principalmente os segurados que possuem contribuição acima do salário mínimo.
Em outubro, o INSS já tinha autorizado o pagamento das diferenças a quase 500 mil beneficiários. E agora, mais de 600 mil benefícios serão revisados. Ariana Karen Nogueira, que mora no Acre, é enfermeira há mais de 20 anos e contraiu a Covid-19 no exercício da profissão. Ficou internada por um mês e afastada do trabalho, recebendo o auxílio-doença. E agora terá direito à diferença.
Vai ser de grande valia para ajudar a comprar medicamentos. Tenho que arcar com despesas que eu não tinha antes, como medicamentos para melhorar a imunidade do organismo, glicose elevada e para trombose, que foram sequelas, né, que eu adquiri após o Covid.
Assim como a Ariana, o segurado que tiver direito à diferença receberá uma carta do INSS com as informações do total devido. Para saber se tem direito à diferença, o beneficiário pode também consultar pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Reportagem Cleide Lopes.
A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada em 12 estados e no Distrito Federal.
Nesta etapa, são vacinados bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade.
Além de vacinar, o produtor deve fazer a comprovação junto ao órgão de defesa sanitária animal do seu estado.
As novas datas estão em gov.br/agricultura.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União elegeu a ministra Ana Reis para presidente e o ministro Bruno Dantas como vice-presidente da Corte de Contas. O mandato dos dois é de um ano com possibilidade de recondução. Após a apuração dos votos, a ministra Ana Reis agradeceu o apoio de todos e destacou a importância de ser a primeira mulher a assumir a presidência da Casa no século XXI.
Sinto-me honrada por elevar a participação feminina nas tomadas de decisão e pretende inspirar outras mulheres a alcançarem espaços como este.
A cerimônia de posse está marcada para a próxima quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 10 horas. Já o início efetivo da gestão começa no dia 1 de janeiro de 2021.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende eficácia de decreto que instituiu Política Nacional de Educação Especial.
Presidente do STJ suspende despejo de 40 famílias de assentamento rural no Rio de Janeiro.
Ministério Público Federal participa de operação para prender suspeitos por extorsão a funcionário da ONU.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do decreto da Presidência da República que instituiu a Política Nacional de Educação Especial.
Segundo o ministro, o decreto contraria o modelo de educação inclusiva ao deixar de dar absoluta prioridade à matrícula desses educandos na rede regular de ensino. Fábio Ruas.
O decreto incentiva a criação de escolas e classes especializadas e escolas e classes bilíngues de surdos. Dias Toffoli explicou que a Constituição Federal garante o atendimento especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ele lembrou que o país tem o compromisso de oferecer uma educação que agrega e acolhe, ao invés de segregar essas pessoas em grupos apartados da própria comunidade.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão judicial que determinava o despejo de 40 famílias de pequenos produtores rurais numa região do Rio de Janeiro.
Nesse local foi instalado o projeto de assentamento de desenvolvimento sustentável Oswaldo de Oliveira, próximo a Macaé. Fátima Ochoa.
Para o ministro Humberto Martins, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária demonstrou que a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região representa grave lesão à ordem, saúde e segurança públicas, pois o processo de assentamento parecia transcorrer na legalidade, não sendo oportuno alterá-lo neste momento, principalmente porque a pandemia da Covid-19 ainda persiste no Brasil. Humberto Martins destacou que o Ministério Público Federal, autor da ação civil pública, não é contra o assentamento, mas pediu providências, como levantamento das famílias interessadas em desenvolver atividades de baixo impacto ambiental na área.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve decisão de primeira instância que condenou uma mulher a pagar aluguel pelo uso de um imóvel dela e do ex-marido.
Segundo o processo, desde julho de 2018, quando houve a separação do casal, o ex-marido não mora no imóvel, mas paga a prestação do financiamento, o condomínio e a pensão alimentícia da filha.
Na defesa, a mulher alegou que as despesas dos filhos, incluindo moradia, são de responsabilidade das duas partes, por isso não deveria pagar o aluguel.
Mas o juiz explicou que o ex-marido é dono da metade do imóvel e com ele, como ele tem sido usado somente pela mulher, ela deve pagar aluguel pela outra parte.
Ministério Público Federal participa de operação para prender suspeitos por extorsão a funcionário da ONU.
Três pessoas foram presas, uma em Londrina, no Paraná, e duas na Suíça. Maria Somena.
Segundo as investigações, os três são suspeitos de extorquir dinheiro e ameaçar um funcionário brasileiro das Nações Unidas em Genebra. As ameaças estariam sendo realizadas há pelo menos 2 anos devido a possíveis dívidas de crimes cometidos no passado. Os investigadores chegaram aos suspeitos após identificação dos números de telefone usados no crime.
Justiça da Paraíba condena empresa de energia a indenizar consumidor por suspender fornecimento na véspera do dia de Natal.
A interrupção de energia durou mais de 30 horas. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido às 10 horas da manhã do dia 24 e somente foi restabelecido às 10 horas da noite do dia 25 de dezembro de 2015. O juiz responsável pelo caso afirmou que ficou clara a responsabilidade responsabilidade da empresa e determinou o pagamento de R$ 2.000 de indenização por dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 15 milhões de doses de vacina devem chegar ao Brasil até fevereiro, segundo o ministro Pazuello, em comissão mista da Covid-19. Senadores aprovam ampliação da área de atuação da Codevasf. Plenário aprova mudanças na legislação penal sobre crimes de denunciação caluniosa. Boa noite. O Brasil deve receber 15 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 entre janeiro e fevereiro, com expectativa de que esse número chegue a 100 milhões de doses no primeiro semestre. A informação é do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que participou hoje de uma reunião na Comissão Mista do Congresso, que acompanha as medidas relacionadas ao novo coronavírus. Pazuello confirmou ainda que o Brasil terá 4 grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19, incluindo idosos, profissionais de saúde e indígenas. Mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Ainda não há data prevista para o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, mas já está definido que idosos, profissionais da saúde e indígenas terão prioridade. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a escolha de se vacinar ou não caberá à população.
Uma vacina campeã, uma vacina com resultado, sem colaterais, quando isso começar a dar resultado, é ao contrário. A procura será muito grande e não a obrigatoriedade.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade em casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
É bom a gente lembrar que o ECA, ele é muito claro em relação à obrigação de vacina, sobretudo para crianças e adolescentes. Inclusive hoje, o programa Bolsa Família, ele é atrelado a condicionante de manutenção de vacinas.
Sobre os testes de diagnóstico da Covid-19 com vencimento em dezembro, Pazuello afirmou que eles não serão desperdiçados e já foi feito um pedido de expansão do prazo para a Anvisa. O Ministério afirmou ainda que se tratam de 2 milhões e 800 mil testes e não 6 milhões, como informado pela imprensa.
E vem ao Senado a medida provisória que destinou quase R$ 2 bilhões para viabilizar a produção ou a aquisição de 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford contra o novo coronavírus. O texto foi aprovado hoje pela Câmara e precisa ser aprovado até amanhã para não perder a validade. Apesar da fala do ministro sobre o grupo prioritário que vai receber a vacina, o projeto de lei que define quem terá prioridade na vacinação contra a Covid-19 também pode ser votado amanhã. A proposta consta na pauta de votações do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e relatado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o projeto regulamenta a vacinação contra a Covid-19. Pela proposta, a distribuição das futuras vacinas adquiridas com recurso federal começará pelos grupos mais vulneráveis: idosos, profissionais de saúde e doentes crônicos. Alessandro Vieira argumentou que a vacinação é importante para vencer tanto a pandemia de Covid-19 como a crise econômica gerada por ela, e deverá ser feita com base em critérios técnicos.
A aprovação desse PL é muito importante porque passa a estabelecer parâmetros concretos. Tendo critérios técnicos, você vai garantir que você não tenha distribuição por pontes políticas, por força de dinheiro, enfim, tudo aquilo que costuma prejudicar os mais pobres.
Os critérios a serem observados incluem dados demográficos, epidemiológicos e sanitários.
Senadores aprovaram o projeto que amplia a área de atuação da Codevasf para alcançar bacias hidrográficas dos estados de Minas Gerais, Roraima e Amazonas. com ações de infraestrutura em regiões carentes do país. A companhia contribui para o desenvolvimento econômico e social, atuando na revitalização territorial e na irrigação. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
Os senadores decidiram que a área de abrangência da Codevasf vai alcançar também bacias hidrográficas de Minas Gerais, de Roraima e do Amazonas. E a expectativa é que as ações da companhia possam melhorar a qualidade de vida dos moradores de regiões com baixos índices de desenvolvimento social e econômico. O relatório do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, foi favorável ao projeto.
Ao prosseguir com esse processo de expansão, garantirá o enfrentamento de sérios problemas, por exemplo, difícil acessibilidade das populações ribeirinhas, ocupação irregular de cabeceiras, os desmatamentos e a penosa realidade social.
E o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou que a empresa vai precisar de ajustes orçamentários.
Nós estamos diante de uma nova realidade e o governo se compromete a apoiar a inclusão dessas áreas.
A proposta segue agora para votação na Câmara dos Deputados.
O Parlamento da Amazônia, criado como mais uma instância de fiscalização para a preservação da floresta, será reativado em dezembro com a escolha de uma nova direção. A eleição deve acontecer no dia 21 de dezembro, como informa o repórter José Odeveza.
Inativo há cerca de 9 anos, o Parlamento da Amazônia retomou no dia 30 de novembro as reuniões para tratar da reativação do Parlamas. No próximo encontro, em 21 de dezembro, o grupo deve eleger a nova diretoria executiva e elaborar um plano de trabalho para o Parlamento. O senador Nelson Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, representou o Brasil na reunião preparatória. Ele enfatizou que a missão do Parlamento é a preservação do território amazônico.
Reafirmo que o partido do Parlamas é a Amazônia. Não existe nenhum outro interesse a não ser a preservação desse presente que Deus colocou nos nossos territórios. É esse o objetivo dessa reativação.
Nelson Trade ainda destacou que o Brasil tem sido pressionado a aumentar ações pela proteção ambiental da Amazônia por países europeus.
Vários senadores cobraram hoje a votação do projeto que regulamenta o novo Fundeb, aprovado em agosto deste ano. O novo texto passará a valer a partir de janeiro do próximo ano e, se a regulamentação não for aprovada pelo Congresso até lá, não será possível ao Ministério da Educação fazer os repasses de dinheiro para estados e municípios. O alerta foi feito pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Então será um apagão educacional. Já tivemos esse ano um ano muito difícil para a educacional brasileira e persistir com essa morosidade das votações. Nós teremos uma situação dramática da educação ano que vem, né? Então é uma situação assim, emergencial.
Depois de aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto ainda precisa ser votado pelo Senado Federal para ser remetido à sanção presidencial. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que desistiu de apresentar uma PEC para que o comprovante do voto na urna eletrônica seja impresso para a conferência. Plínio justificou a decisão com a PEC de autoria da deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Segundo ele, as duas medidas são similares e a da deputada está mais adiantada, já tendo passado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O senador acredita que é melhor apenas uma PEC tramitando para que uma não atrapalhe a outra. O plenário aprovou hoje mudanças no Código Penal relacionadas ao crime de denunciação caluniosa, que é cometido por pessoas que fazem denúncias falsas por meio de processos judiciais, inquéritos e investigação pelo Ministério Público, por exemplo, contra pessoas inocentes. A repórter Regina Pinheiro tem mais informações.
A proposta altera o Código Penal, tornando mais específica a tipificação do crime de denúncia caluniosa, que é acusar uma pessoa de ter cometido um crime sabendo que ela é inocente. As expressões genéricas investigação policial e instauração de investigação administrativa serão substituídas por inquérito policial, procedimento investigatório criminal e processo administrativo disciplinar. O texto também passa a classificar como crime de denunciação caluniosa acusações falsas sobre infração ético-disciplinar ou ato de improbidade. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirma que essa é uma forma de se desestimular denúncias falsas sobre qualquer conduta ilícita.
Devem também ser
desincentivadas denúncias falsas sobre toda e qualquer conduta ilícita, uma vez que, igualmente, maculam a imagem e a honra da pessoa investigada.
A proposta vai à sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aprovada MP que libera recursos para a vacina de Oxford contra a Covid.
Ministro da Saúde diz que poucas vacinas atendem às demandas do país.
Deputados analisam vitoriosos e derrotados após as eleições municipais.
Boa noite. Os deputados realizaram hoje a primeira sessão depois do segundo turno das eleições municipais, ocorrido no último domingo. Nos debates em plenário, parlamentares dos campos da esquerda e da direita analisaram os resultados do pleito.
Bibo Nunes, do PSL, entende que o bom senso venceu nas eleições municipais do Rio Grande do Sul, com os gaúchos rejeitando que uma nova onda da esquerda cresça no sul do país. O deputado cita o caos na Argentina, com pessoas desenterrando frango estragado para comer, como exemplo da miséria causada pelo comunismo e pelo socialismo.
O parlamentar também critica as pesquisas eleitorais que, segundo ele, são favoráveis apenas aos partidos de esquerda. Bibo Nunes considera que no pleito municipal foram vencidos de uma vez só o PT, que não elegeu nenhum prefeito nas capitais, o PSOL e as pesquisas.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, avalia que o grande derrotado das eleições municipais foi o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com ela, o chefe do executivo é um negacionista que não reconhece que o Brasil vive uma segunda onda da pandemia de coronavírus sem sequer ter vencido a primeira. Ela ressalta que o Brasil já soma mais de 170 mil mortes.
A deputada ainda critica a portaria ministerial publicada hoje, que determina a volta às aulas nas universidades em 21 de janeiro de 2021, sem que a vacina tenha chegado e sem que o governo garanta a segurança sanitária a alunos, professores, servidores e técnicos. Alice Portugal é coautora de um projeto de decreto legislativo que anula a norma, mas o Ministério da Educação já anunciou que irá revogar o texto.
Levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, inclusive deputados, foram as que mais disseminaram fake news nas eleições municipais. Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, parlamentares que produzem notícias falsas com o objetivo de atacar a democracia devem ser investigados pela Comissão de Ética da Câmara.
Joseildo Ramos também manifesta indignação às recentes portarias editadas pelo Ministério da Educação que atingem as universidades e institutos federais. De acordo com o deputado, a autonomia dessas instituições é um preceito constitucional que existe para defender o conceito de uma universidade pública.
Educação.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, pede que o Congresso Nacional paute a análise do veto 48, que trata, entre outras questões, do rateio dos precatórios do extinto Fundef aos professores. O deputado reclama de demora para votar a matéria e afirma que é uma questão de justiça derrubar o veto. Ele argumenta que os profissionais da educação têm direito legal sobre o dinheiro.
Fernando Rodolfo também ressalta a importância da revogação da portaria do Ministério da Educação, que zera o reajuste dos professores para 2021. O parlamentar alerta que este é um dos casos em que a discrepância entre servidores públicos pode ser comprovada, já que professores, em relação a outras carreiras, recebem muito pouco e ainda sofrem com a falta de aumento.
Política.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, demonstra preocupação com o que ele considera ser uma tentativa de golpe na Constituição por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade que vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A ADI permite a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal dentro da mesma legislatura.
Segundo o deputado, não cabe interpretação da Carta Magna que proíbe a recondução aos cargos. O parlamentar entende que a Constituição pode ser alterada, mas pelo devido processo, com 3/5 dos votos em 2 turnos nas duas casas legislativas. legislativas. Marcel Van Hatten faz um apelo aos presidentes da Câmara e do Senado que se manifestem contra a ideia e a ação do Supremo.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra a ida a Porto Alegre da comissão externa que acompanha a investigação do assassinato de João Alberto Silveira de Freitas, espancado até a morte no supermercado Carrefour. Segundo ela, os parlamentares conversaram com as autoridades locais e com os familiares de João Alberto.
A deputada pede uma reparação de danos, além de esclarecimento sobre o fato de um dos agressores ser um policial militar. Para Benedita da Silva, o que houve foi um assassinato brutal. Ela enfatiza a necessidade de se combater o racismo estrutural e funcional no Brasil.
Saúde.
O aumento da contaminação de Covid-19 preocupa Camilo Capiberibe, do PSB. Ele lembra que o Amapá já registrou quase 60 mil pessoas infectadas pelo coronavírus e que nem o Estado e nem o governo federal têm um plano eficaz de enfrentamento ao vírus.
Camilo Capiberibe cobra ainda a inserção na pauta de votações da Câmara da proposta que estende o auxílio emergencial para 2021. Ele explica que o valor de R$ 300 pagos pelo governo empurrou mais de 8 milhões de brasileiros para a pobreza e que é dever do Poder Executivo não só estender o benefício para 2021, mas também aumentar o valor.
Padre João, do PT de Minas Gerais, espera que a sociedade lute para recuperar as políticas públicas que, segundo ele, foram perdidas no atual governo. Ele cobra ainda a extensão do auxílio emergencial enquanto durar a pandemia do coronavírus.
O deputado também comemora os 300 anos de fundação de Minas Gerais. Ao cumprimentar a população mineira, Padre João lamenta que um momento de festa ocorra em meio a uma pandemia. Segundo ele, a população de Minas vem sendo esquecida tanto pelo governo federal quanto pelo estadual.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje aos parlamentares da comissão mista que acompanha as ações de combate à pandemia que poucas vacinas atendem às necessidades do Brasil.
O ministro também informou que não foi pego de surpresa com os testes para Covid-19 próximos ao vencimento, porque sempre trabalhou com a ideia de estender a validade de cerca de 7 milhões de testes que começam a vencer neste mês. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
De acordo com Pazuello, o governo monitora de perto 11 vacinas que estão na fase 3 de testes e já se reuniu com 6 fabricantes. Mas, segundo ele, um número ainda menor deve se mostrar viável para o Brasil no curto prazo. O ministro disse que a escolha das vacinas que serão compradas depende de critérios como segurança, eficácia e cronograma de entrega.
Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a uma, duas, três ideias. Há uma campanha, há uma competição, claro, de produção, de venda, uma campanha publicitária muito forte. Então, uma produtora lança uma campanha publicitária que já fez, está pronto, está maravilhoso. Quando você vai apertar, a história é bem diferente.
Pazuello voltou a dizer que o país tem acordo de compra de 100 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para o primeiro semestre de 2021, sendo que 15 milhões chegam até fevereiro. Outras 42 milhões de doses seriam adquiridas do consórcio COVAX Facility, que deve reunir várias vacinas, entre elas a chinesa Coronavac. Mas o ministro lembrou que qualquer vacina terá que ter a chancela da Anvisa antes de ser comprada. A ideia é produzir no Brasil mais 160 milhões de doses da vacina da AstraZeneca no segundo semestre. O ministério divulgou grupos prioritários para a vacinação em 4 fases. A primeira teria trabalhadores da saúde, pessoas com mais de 75 anos e população indígena. A segunda, pessoas com mais de 60 anos. A terceira, pessoas com comorbidades. E a quarta, professores, segurança pública e salvamento, além do sistema prisional. Sobre os testes moleculares que vão vencer, Pazuello mostrou que o fabricante já disse que é seguro estender a validade de 8 meses para 1 ano. Segundo o ministro, a validade inicial estabelecida entre empresa e Anvisa era temporária e vinculada à emergência de saúde. São 7 milhões de testes armazenados, sendo que 2,8 milhões venceriam em dezembro e 4 milhões em janeiro. O pedido de extensão do prazo está sendo analisado pela Anvisa. O ministro enfatizou que o armazenamento não decorre de má distribuição, porque todos os estados estão sendo atendidos conforme a demanda. O deputado Felício Latessa, do PSL do Rio de Janeiro, quis saber do ministério quais serão as estratégias para uma eventual volta do cenário de casos e mortes de meados do ano e citou a segunda onda na Europa. O secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco, diz que fechamento total não é a solução para todas as situações.
Nós entendemos, acompanhando a ciência e os ensinamentos de outros países, que as medidas mais radicais de isolamento, elas são eficazes naquele momento em que nós estamos estruturando a nossa rede de atenção à saúde. E isso o Brasil ele já tem feito e tem condições de ampliar.
O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse que o presidente Jair Bolsonaro errou muito durante a pandemia em atitudes e declarações e que espera uma nova fase com a campanha de vacinação.
O governo errou muito por fanatismo. Então, espero que o governo possa estabelecer um novo diálogo. Um novo diálogo a partir do Plano Nacional de Imunização, né, estabelecer os critérios, dar total transparência na relação com as vacinas que estão sendo habilitadas, dar transparência e na avaliação pela Anvisa.
Os técnicos do Ministério detalharam a rede de distribuição das vacinas pelo país com até 50 mil salas de vacinação e ressaltaram a necessidade de campanhas de informação. Elcio Franco disse que uma ferramenta importante será o aplicativo Conecta SUS, que conterá o certificado de quem se vacinou e controlará para que ninguém receba doses de vacinas diferentes, por exemplo. Elcio disse que os laboratórios ainda vão informar se quem teve Covid terá ou não que se vacinar. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Câmara aprovou na tarde de hoje a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$1,995 bilhão para viabilizar a compra de tecnologia e a produção da vacina de Oxford contra o novo coronavírus.
Para virar lei, a medida ainda depende de análise pelo Senado. A repórter Paula Bittar acompanhou as votações de hoje e traz mais informações.
A Câmara aprovou nesta quarta-feira a medida que destina crédito de R$1,95 bilhão para viabilizar a compra de tecnologia e a produção da vacina de Oxford contra a Covid-19. Esse dinheiro é referente ao contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz e o laboratório AstraZeneca, que desenvolve uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. A intenção é produzir 100 milhões de doses com previsão de distribuição pelo Sistema Único de Saúde. A relatora da proposta, a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, é também integrante da comissão externa que acompanha as ações de combate à Covid-19 e ressaltou que foi o trabalho da comissão que permitiu que esse dinheiro financiasse a vacina.
Tivemos a oportunidade, no final do mês de julho, de ir com a comissão ao Estado para fazer uma visita do Rio de Janeiro, a Biomanguinhos, e conhecer aonde seria feita essa produção. Trouxemos essa demanda junto com a comissão externa, apresentamos ao governo federal, ao ministro da Saúde e dessa forma tiveram entendimento da necessidade dessa liberação desse crédito de quase R$2 bilhões para a produção dessas vacinas. Teremos a oportunidade de fazer com que 100 milhões de doses sejam produzidas com esse recurso.
Mariana Carvalho também destacou que quase todo o dinheiro já foi empenhado, faltando apenas R$400 milhões. Relatora na comissão externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ressaltou que será preciso garantir mais recursos para a própria Fiocruz e defendeu verba para outras vacinas também.
É um início. A Fiocruz que vai não só produzir este quantitativo inicial que será distribuído a partir dos insumos que ela vai receber em janeiro, mas também ela vai receber a tecnologia e irá produzir, além deste quantitativo de 104 milhões de doses, mais 110 milhões de doses para o país, então vamos ter que garantir recursos para o segundo momento, mas também que a gente garanta os recursos necessários para o Butantan.
Defesa similar foi feita pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo.
Se existe a demanda, nós precisamos que o fluxo do dinheiro do governo federal vá para a vacina que esteja ofertada à sociedade, que esteja qualificada para ser adquirida naquele momento e ser utilizada. Portanto, todas as vacinas que estão em estudos que gerarem eficácia devem ser contempladas com os recursos do governo federal.
Samuel Moreira defende que os deputados incluam recursos para outras vacinas em medida provisória, que ainda será analisada pelo Congresso, que garante a participação do Brasil em aliança global pela vacina contra a Covid-19. A oposição, que vinha obstruindo os trabalhos do plenário como forma de protesto contra a não votação da medida provisória 1000, que prorrogou o auxílio emergencial, mas na metade do valor, ou seja, R$ 300, suspendeu a obstrução para permitir a aprovação da MP da vacina de Oxford, como destacou a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia.
Nós vamos votar a favor da medida provisória. Nós estamos, de maneira, digamos assim, pontual, suspendendo essa atitude de obstruir todas as matérias, porque essa é de interesse do povo brasileiro, é de interesse da saúde pública, é de interesse da vida.
Vice-líder do governo, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, elogiou o trabalho da comissão externa e falou em segurança jurídica para a origem da vacina.
O governo, com muita responsabilidade, trataram vacina no começo como se fosse gotículas de milagre. Não é assim. A ciência precisa de investimento, da tranquilidade, da segurança jurídica de quem está produzindo a sua origem.
A medida provisória que destina 1,95 bilhão de reais para viabilizar a compra de tecnologia e a produção da vacina de Oxford segue para a análise do Senado, onde precisa ser votada logo, pois só é válida até esta quinta-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Mesmo com a aprovação da medida que garante quase 2 bilhões de reais para a Fiocruz comprar e produzir vacinas contra a Covid, a diretora da instituição informou hoje na Câmara que serão necessários outros 2 bilhões de reais para cumprir integralmente o cronograma de imunização. O repórter Cláudio Ferreira traz mais detalhes.
A Fundação Oswaldo Cruz vai precisar de 2 bilhões de reais em recursos adicionais para cumprir o cronograma da vacina contra o coronavírus, desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a farmacêutica AstraZeneca. A previsão é que as primeiras 30 milhões de doses sejam entregues em fevereiro de 2021 e mais 70 milhões de março a julho. Em reunião da Comissão Externa da Câmara, que avalia as ações contra a Covid-19, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, disse que já foram destinados à instituição 3 bilhões e 600 milhões de reais, que asseguraram as primeiras 100 milhões de doses e financiaram também a produção de 11 milhões e 700 mil testes moleculares para a detecção do vírus, entre outras ações. Falta dinheiro, no entanto, para mais 110 milhões de doses da vacina, que seriam produzidas ao longo do segundo semestre de 2021. Durante a audiência, Nísia Lima enfatizou a importância de garantir a vigilância futura da doença.
Como todos os epidemiologistas, infectologistas e virologistas do Brasil e do mundo vêm apontando, nós teremos a continuidade de circulação desse vírus, a convivência, portanto, com ele, como ocorre com outros vírus, ainda que tenhamos, e essa é realmente uma boa notícia que vem da ciência, a possibilidade de vacinas eficazes e seguras.
Sobre a eficácia da vacina, o vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger, apresentou os dados clínicos das várias fases da pesquisa. Os estudos continuam, mas já se chegou a um índice médio de 70% de proteção contra o vírus e 100% de ausência de casos graves entre os voluntários que receberam a vacina. Krieger estima que a submissão formal do registro à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, seja feita em janeiro.
O Brasil está numa posição entre os 10 países que vão ter mais vacinas disponíveis no primeiro momento. Essa vacina ela tem muitas vantagens, né? Ela tem uma termoestabilidade que permite que ela seja disponibilizada de forma integral pelo Programa Nacional de Imunização, na cadeia de armazenamento e transporte que já existe, e ela tem um quantitativo que permite que a gente faça o atendimento de praticamente boa parte da população-alvo.
Deputados que participaram do debate se mostraram preocupados com a questão orçamentária. Eles lembraram que há dois projetos que estendem até o final de 2021 a possibilidade de transferência de recursos da União para ações de combate ao coronavírus. Assinaturas estão sendo recolhidas para a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição com o mesmo teor. Os parlamentares também ficaram com dúvidas sobre a estratégia divulgada pelo governo federal para a vacinação contra a Covid-19. Para a relatora da comissão externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, é preciso ter atenção com a logística e a infraestrutura para a imunização.
Nós não podemos errar em 2021, porque nós temos as vacinas de rotina e mais a vacina do Covid-19 no maior quantitativo possível, com vacinas com segurança e eficácia.
O secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Jurandir Frutuoso, afirmou que além do orçamento adequado e da garantia da vacina para toda a população, é preciso ter uma coordenação central para o combate ao coronavírus.
Não podemos novamente ficar cada um com a sua estratégia individualizada e muitas vezes até equivocada e não concentrarmos uma ação forte onde um pensamento construído coletivamente dentro de uma pactuação possa ser o condutor e o carro-chefe da nossa reação para o próximo ano.
O representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Willames Freire, acrescentou outras preocupações, como a preparação dos novos prefeitos para organizar os sistemas locais de saúde e a adoção de uma logística que não ameace a eficácia da vacina. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.